Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Costuma fortuna complicar estas misérias com amores impossíveis. Desta vez foi propícia, arredando o rapaz qualquer dessas aventuras que pudessem agravar-lhe o mal. Além disso, Valério era um toísta e poeta na maneira de apreciar as mulheres, a Maria Safo. Porque era musa, desdenharia a princesa de Talleyrand, apesar de formosa, porque era parva. Queria as mulheres inteligentes e instruídas, não as mulheres sabichonas, que é a pior casta de mulheres deste mundo, e Valério odiava o pedantismo, qualquer que fosse o seu sexo. Odiar o pedantismo é entrar em luta com uma boa parte da gente que neste mundo dá hartas. Valério conheceu praticamente esse mal uma vez que sorriu a socapa, ouvindo no carceller, onde almoçava, um doutor entre doutores. O orador de café percebeu o sorriso do estranho. Levantou-se e disse-lhe dois impropérios literários, que Valério suportou com uma paciência mais estoica que evangélica, porque não era humilde, senão filósofo. O incidente não alterou as opiniões do escrevente de cartório. Pelo contrário, confirmou-lhes. Não encontrara até então nenhuma mulher nas condições em que ele a desejava, e se encontrasse seria o remate do seu infortúnio. Ainda quando viesse a ser amado por ela, que futuro podia oferecer-lhe um pobre rapaz sem eira nem beira, sem proteção nem amizade neste mundo? Pensava em tudo isto Valério, e se tinha em si mundos de ternura, recalcava Vaús no mais íntimo do coração. Como não frequentava nenhuma casa, não tinha ocasião de ser tentado pelo amor. Aconteceu o escrivão do catório onde ele trabalhava, reunindo em casa algumas pessoas para jantar e dançar. Convidou seus escreventes, entre os quais o nosso Valério, que recusou o convite. Ofendido no seu melindre de anfitrião, o escrivão franziu a terra e murmurou: está bem. Compreendeu o pobre escrevente a causa daquele movimento, e não convindo zangar-se com o homem que lhe dava meios de vida, confessou ingenuamente que a causa da recusa era simplesmente uma questão de sapateiro. O escrivão desrugou a testa, meteu a mão no bolso, tirou 10 mil réis e entregou-os ao escrevém, dizendo-lhe. Podia dizê-lo logo. Sabe que não sou unhas de fome, e além disso temos contas entre nós. Descontaremos isto no traslado de falência que lá tem consigo. Saiu Valério com os 10 mil réis no bolso e dirigiu-se a um sapateiro para munir-se de um par de botas que substituísse os sapatos velhos que fingiam calçar-lhe os pés. Ia pensando no aborrecimento que lhe causaria passar a tarde e a noite em casa do escrivão, sem conhecer ninguém, quando foi detido por um indivíduo que lhe disse: e agora mesmo procurá-lo. Quando me dá aquela continha? A continha de que falava o sujeito era o resto de um paletó que Valério comprara 15 dias antes, 5 mil réis. Valério balbuciou algumas palavras de desculpa, e o indivíduo, acostumado a ouvi-las de muita gente, não se abalou com elas, e insistiu na pergunta. No fim dos minutos, o devedor não tinha conseguido abalar o credor, puxou do bolso a nota de 10 mil réis e com ela pagou os 5 que devia. Estava, pois, reduzido a 5 mil réis. Não era difícil comprar com esse dinheiro um par de sapatos. Nem os seus eram de maior preço. Dirigiu-se a um sapateiro de 10ª classe. E aí mercou um par de sapatos de bezerra, que o sapateiro afirmava serem novos, mas que Valério supôs terem já alguma experiência do mundo e das calçadas. Com um bilhete de gôndola, perdido no bolso do colete, pagou o Valério a um barbeiro que lhe limpou a cara, depois foi vestir-se como pôde, e às 4 horas estava em casa do escrivão. Sabem todos com que cara aparece um homem quando vai pela primeira vez Danslimonde. O acanhamento é visível, não dá um passo que não olhe para todos, esconde-se voluntariamente sempre que pode. Valério estava nessa situação, acrescendo que o seu vestuário aumentava o contraste da sua pessoa no meio da sociedade em que se achava. Não havia luxo nem elegância nas pessoas convidadas pelo escrivão, a reunião era familiar, e o escrivão não estava em grandes relações com Botafogo. Mas, apesar de tudo, havia entre a sociedade e Valério um abismo. O escrivão recebeu o rapaz com certa afabilidade de superior, que mostrava da parte do homem um vício de educação ou de caráter, porquanto o escrevente do Cario era um convidado da casa, e como o tal, estava nivelado com os outros. Nem o escrivão notava essa diferença, nem Valério deu por ela. O cumprimento do escrivão causou grande prazer ao rapaz, que já estava embaraçadíssimo quando se viu alvo dos olhares das moças e dos pazes. O jantar foi animado e Valério achava-se satisfeito vendo a alegria dos outros. Dentro de uma hora cederam os estômagos a palavras e as línguas. E começou uma série de brindes ao dono da casa, que foi designado por várias metáforas descabeladas, entre outras a de um funcionário municipal, que lhe chamou camarista de Temes. O escrivão sorriu com um ar de quem ignorava o que era Temes, mas a palavra camarista soou-lhe bem ao ouvido. O orador de sobremesa é um tipo universal. Entre nós tem já alcançado uma posição sólida e brilhante. Valério, que não conhecia o tipo, admirou muito a loquela dos oradores e a compridez dos peixes, e mais ainda os aplausos e risadas dos circunstantes, conforme os discursos fossem patéticos ou gaiatos. Todos tiveram parte nas saúdes, e o último brinde foi levantado pelo escrivão, que falou neste termos: meus senhores, ter-se-á na vida de um homem instantes de felicidade certade é certamente quem que amigos se reúnem à roda de nós, para cumprimentar-nos e partilhar conosco as afeições sinceras e profundas. Muito bem, fogo de vefecer outros cuidados para entregar-vos todos a festejar o meu dia, que, como é natural e usual na sociedade, é o primeiro dia da existência, desta existência, senhores, que apesar de amaldiçoada, é sempre cara ao nosso coração, cara, repito, principalmente com amigos nos servem de lenitivo. Eu bebo aos meus amigos. Cada um bebeu a sua saúde e preludiou-se a debandada. Seguiu-se mais tarde um pequeno concerto em que um flautista arrebatou o auditório tocando umas variações sobre o jacante Carnaval de Veneza, e às 9 horas começou a primeira quadrilha. Valério foi simples espectador do baile. Não sabia dançar, nem que soubesse não dançaria logo a primeira vez que se achava em sociedade. Encostou-se uma porta que dava para a sala e comprou os movimentos de toda aquela gente alegre. A única pessoa que, apesar de tudo, estava um tanto inquieta, era o dono da casa. Esperava um convidado que não viera. Um convidado que era a verdadeira cúpula do edifício festival, o coronel Borges, militar reformado, ex-deputado, ex-quase-ministro, figura que via depor a reunião e levantar muito alto no ânimo dos convidados. O tempo corria com essa rapidez máxima que costuma ter em certas ocasiões, e o escrivão, semelhante à célebre esposa do conto, perguntava à irmã, que era neste caso um moleque, se não via reinvenir Labas. Nesta ânsia foram ouvidas as 10 horas,